Carla, olá.
Bom dia.
É um enorme prazer ter-te aqui nesta conversa. Estás bem disposta?
Estou otimamente bem disposta. Estou muito
Olha,
bem.
Tu és uma mulher que é um CEO muito atípico daquilo que eu conheço em Portugal, conheço alguns CEOs. Tu és uma pessoa que acaba por ser um CEO muito atípico, porque daquilo que eu conheço de ti, és uma pessoa muito informal, usas sapatilhas, és uma pessoa que fala rápido e depressa, e depois és uma pessoa muito dada à tua equipa e aos teus colegas. Isso é o quê? Vem de todo o tempo que tu tiveste fora de Portugal, na tua opinião?
Sim, sabes que nós somos um conjunto de todas as vivências e experiências que temos ao longo da vida, não é? Para além da parte genética que nos define e da educação e a forma como crescemos, depois todas as experiências e vivências que vamos tendo ao longo da vida vão-nos moldando e vão definir quem somos. Portanto, eu acho que o que eu sou hoje é o resultado de tudo isto. E a verdade é essa, como tu dizes, eu tive esta oportunidade de passar muitos anos a trabalhar em culturas diferentes, ocidentais, de certa forma, mas a cultura americana é muito diferente da cultura portuguesa, em França também é uma cultura muito diferente, em Espanha, agora em Portugal, e eu acho que esta amálgama de culturas e experiências me leva àquilo que eu sou hoje. E também acho que o facto do meu upbringing, do meu crescimento ter sido em Austrália, no Alentejo, em que as pessoas são muito despretensiosas, não têm, somos todos iguais, somos todos, não há aquela sensação dos senhores doutores, dos senhores engenheiros, e todos tratamos como um igual, se calhar também tem um bocadinho de influência na forma despretensiosa como eu olho para as coisas e esta igualdade que tu dizes, esta coisa de ser dado aos colegas e dado às pessoas, se calhar também tem a ver com a minha cultura alentejana, digamos assim, que vem de quando eu era miúda. Mas sim, eu acredito que nós estamos aqui para estar próximo das pessoas. Eu acredito que o distanciamento e as hierarquias não ajudam a que chegamos aos objetivos que todos temos a nível empresarial. As pessoas querem participar, as pessoas querem dar o seu melhor, as pessoas têm vidas às vezes que são difíceis, trabalhar nas empresas não é fáceis, e quanto mais proximidade as pessoas sentirem dos seus líderes e das pessoas que os ajudam a chegar a esses objetivos, acho que melhor para todos. E portanto, eu tento muito incutir esta cultura onde estou e, nomeadamente, aqui na Takeda.
Mas para os teus colegas também deve ser, de certa forma, exigente, não é? Porque tradicionalmente esta indústria, e se calhar um bocado todas as outras, nós cá em Portugal, apesar de todas as empresas ainda são um bocado conservadoras e, portanto, o líder às vezes está lá em
Sim,
cima, na Torre de
sim.
Marfim, e de repente agora eles devem encontrar uma CEO que está com eles todos os dias, que os trata por tu, que é
Sim.
muito próxima, que é resolvida muito
Sim,
rápida.
sim.
Para eles também deve ser estranho, não?
Eu não tenho tido essa experiência a nível da equipa. Eu acho que a equipa tem reagido positivamente ao meu estilo. Sim, há um ou outro que. Nós ainda mantemos o você, ou não sei a expressão, em vez do tu, não por alguma razão em particular, mas só é a questão que sai mais natural, algumas pessoas saem mais natural. Mas em geral, eu acho que a equipa tem reagido muito bem e a equipa Takeda também é uma equipa bastante jovem, não sei, não só jovemmente de idade, mas também jovem mentalmente. Uma equipa ágil, uma equipa flexível, que quer fazer coisas, que quer resolver problemas. Portanto, também tenho essa sorte de ter encontrado uma equipa aqui muito receptiva a este estilo. Se calhar se fosse uma empresa tradicional portuguesa com média de idade de 50 plus, muito habituados a fazerem as coisas sempre tradicionalmente, se calhar ia ter aqui um clash de culturas e um clash de integração. Mas, felizmente, a equipa tem recebido bem e acho que. E acho que gostam, acho que se sentem mais à vontade, mais eles próprios, com esta forma de estar.
Vantagens é que tu vês? Ou seja, tu trabalhaste sobretudo nestas geografias, portanto, Estados Unidos, França, Espanha, agora Portugal. Que diferenças é que tu foste vendo entre diferentes perfis, vamos chamar de formas de fazer negócios,
Sim,
abordagens às
sim,
equipas, à liderança?
sim. Sim, são culturas diferentes, são formas de estar diferentes. Uma analogia que às vezes utilizo, e acho que utilizei também na tua reunião, É aquela analogia do coconut e da manga para definir os americanos e os franceses, por exemplo, em que os americanos são como uma manga em que tu permeias rapidamente, mas depois tem um centro que é difícil de entrar, não é? Portanto, é uma cultura que, apesar de ser muito disponível, há um core que não é tão disponível, enquanto que os franceses é um bocadinho ao contrário. O francês é muito indisponível, para começar, portanto, a analogia do coco, mas depois quando se entra, entra-se bem, entra-se mesmo. Portanto, não há agendas escondidas, não há partes que não se entra, portanto, são um povo difícil de entrar, mas quando tu entras, entras mesmo. E eu acho que isto define muito bem a forma como as pessoas estão e a forma como as pessoas trabalham. Os Estados Unidos é realmente uma forma de estar muito aberta, muito de resolver problemas. Tu dizes há bocado que falo rápido e ao ponto. Eu acho que isso é muita cultura americana, não perder tempo com coisas que são menos importantes. E se calhar pelo caminho às vezes dá-se menos importância a coisas que são importantes, como por exemplo as pessoas e os sentimentos das pessoas e como é que as pessoas reagem.
Se discute lá com os sentimentos são menos
Se calhar
importantes, é
são
isso?
menos importantes, se calhar são menos importantes do que se calhar na cultura portuguesa, ou se calhar na cultura de Espanha, ou se calhar mesmo na cultura de francesa. Os franceses são engraçados e apesar de ser difícil, ser um povo que é difícil trabalhar, pelo menos a minha experiência é essa, mas são, eu tinha a ideia dos franceses, são um povo muito engenhoso e muito intelectualmente inteligente, no sentido em que são muito profundos. Com os franceses nós podemos ter conversas em que não é vamos resolver já e vamos fazer o A, B e o C, é ir ao fundo da questão e tentar realmente perceber os porquês, tentar fazer aquele diagnóstico aprofundado, tentar discutir antes de passarmos à ação. E acho que isso às vezes é uma coisa que nos falta, em geral. Às vezes passamos muito rapidamente à ação e a resolver problemas, em vez de passarmos tempo suficiente a tentar perceber, a dissecar o problema na sua essência. Porque depois encontrar a solução se calhar é mais fácil, se nós soubermos exatamente qual é o problema que estamos a atacar, não é? E os franceses, essa é uma das experiências positivas que eu trago de França, apesar dos franceses serem difíceis, lá está, é o coco que a pessoa bate no início e eles não se abrem, mas do ponto de vista de trabalho, eles são muito filosóficos, ou são muito
Eu acho que
conceptuais.
eles devem ser muito dados às pessoas, não é? Portanto, aquela ideia da liberdade, da igualdade, da
Sim, sim,
fraternidade.
sim,
Portanto,
sim,
os
sim,
sentimentos ali devem importar muito, o
sim.
bem-estar das pessoas importa muito.
Sim, acho que sim, acho que sim. Mas sei que os franceses são daqueles povos em que, na minha experiência, é para trabalhar, é para trabalhar. Quando nós, os portugueses, sim, trabalhamos, mas às vezes também trabalhamos menos, trabalhamos mais, temos picos. Quando temos picos de trabalho, trabalhamos mais que qualquer pessoa, qualquer povo. Quando não temos picos de trabalho, aquilo também anda ali um bocadinho a engonhar, não é? No bom português. Enquanto que eu acho que os franceses são muito disciplinados nessa questão do trabalho. É para fazer, mas vamos fazer. Vamos discutir, não é? Vamos discutir até à exaustão. Portanto, os franceses não têm medo das discussões, não é? Exaustão e discordar. Uma coisa que os franceses fazem muito, que se calhar nós em Portugal temos mais relutância, é o discordar. Eu discordo de ti e discordo de ti por A, B, C e D. Agora tu vais-me dizer porque é que o teu ponto é válido. Portanto, há muito este argumento intelectual, que eu lhe chamo, mas argumento intelectual no bom sentido, não é intelectual pela questão de ser teórico, mas para levar a algum sítio que é uma solução mais robusta do que aquela que seria de outra maneira. E nós, os portugueses e os espanhóis, em relação aos outros dois, somos um bocadinho mais desorganizados. É assim a perspectiva que eu tenho. Os espanhóis, aqui por disclaimer, eu gosto imenso de Espanha e dos quatro países que eu tenho mais experiência, é o país que eu prefiro e onde eu gostei mais de
Sim.
viver. Mas os espanhóis são um bocadinho mais organizados no sentido em que discutem muito, mas ao contrário dos franceses, com menos disciplina. Os sistemas na Espanha podem ir em muitas direções e entrar ali no que eles chamam em bucle, portanto, é redondo e quase que não se sair dali. Portanto, há muita discussão às vezes que não leva a lado nenhum. Porque os espanhóis gostam do convívio. Gosto do convívio, gosto genuinamente das pessoas, gosto genuinamente de estar a falar, gosto genuinamente de discutir, de partilhar piadas, ter um sentido de humor espetacular. Portanto, eu acho que para eles terem uma reunião em que estamos ali a falar de negócio, mas em que vamos em múltiplas direções, não é uma perca de tempo, porque estamos a aproveitar o nosso tempo, estamos a divertir-nos em conjunto. Mas isso às vezes leva um bocadinho de falta de eficiência, porque às vezes chegamos, muitas vezes, às fins das reuniões, quando eu trabalhava lá, tinha esta experiência, agora não tanto, porque não trabalho tão próximo, apesar de trabalhar com eles, chegámos ao fim de muitas reuniões e não havia assim um outcome definido, porque era muita discussão que não levava a lado nenhum.
E Portugal, como é que vês os portugueses no meio disso, dessa
Portugal,
cultura?
como é que eu vejo os portugueses? Lá está, os portugueses têm uma capacidade de trabalho altíssima e trabalham, quando é para trabalhar, trabalham muito. Mas depois também acho que têm aqueles vales, portanto, os picos e os vales, em que se calhar a produtividade é um bocadinho mais, olha, vamos fazendo. Acho que os portugueses, quando não têm uma deadline, quando não têm algo que tem que ser feito, que seja muito concreto, que seja uma deliverable, que seja uma coisa que têm que entregar. Andamos ali um bocadinho
À volta,
à
se calhar.
volta, não é? Andamos ali um bocadinho a tentar perceber o que é que é. Quando está definido, temos que fazer isto, isto e isto, eles fazem, nós fazemos e está feito e definimos. Mas se calhar, mais do que qualquer povo, se calhar Portugal precisa muito de liderança, não é? Precisa muito de. Não é que sejamos crianças de maneira nenhuma, as pessoas são muito maduras e são adultas, mas se calhar precisam muito de ter alguém que puxo por eles continuamente, que lhes dê essa guidance, que lhes diga, temos que fazer A, B e C, porque se calhar temos a tendência a perder-nos em detalhes ou perder-nos nos vales versus picos e não ter a produtividade. E eu estava a ler outro dia que realmente Portugal tem um dos maiores números de horas, acho que somos na OCDE, dos países. Ups, dos países que trabalhamos mais,
Em horas, em volume.
que passamos mais horas no escritório.
E portanto, tu achas que uma das coisas que eu vejo é muito comum nas equipas, cá, pelo menos, as pessoas pensarem que é a responsabilidade do líder
Sim,
motivá-las, indicar um caminho,
sim,
apontar a direção concreta e
sim.
específica. E se calhar, às vezes, até temos dificuldade em lidar com a ambiguidade, porque, enfim, como tu sabes, os líderes não têm respostas todas. E portanto, eu, nessa perspectiva, nesse sentido do guidance. Eu também vejo muita correspondência com a realidade, sabes? Também vejo que as equipas sistematicamente colocam no líder a responsabilidade de ele me motivar e de me dizer e apontar o caminho.
Sim, acho que sim, é aquilo que eu estava a refletir há bocadinho. Eu acho que as pessoas têm muito essa necessidade para terem a sua produtividade máxima e conseguirem produzir os seus projetos a tempo, com o budget, com o orçamento controlado. Acho que têm necessidade de saber exatamente o que é que vão fazer, o que é que se espera delas, qual é o objetivo. Para não haver aqui muitas oportunidades de derrapagem. E também porquê? Porque realmente nós, os portugueses, também temos uma coisa boa, é que somos, é o tal desenrasca, não é? E somos muito criativos. E acho que o português. E isso é uma grande qualidade, não é? Isso é uma grande qualidade e que nos faz excepcionais. E quando nós conseguimos aliar a disciplina a esta criatividade, somos os melhores. E por isso é que temos portugueses que são os melhores quase do mundo em muitas coisas. E tu hoje já tens muitos portugueses a liderar companhias de
Sim,
grande dimensão, não é?
a PSA, por exemplo, é famosa.
Exatamente. E portanto, se calhar, quando tu precisas ter estas duas coisas juntas, não é? Precisas ter a disciplina e esta criatividade. Mas se calhar a disciplina é uma parte mais difícil para nós. A criatividade é quase inata, não é? Acho que todos nós portugueses nascemos com esta criatividade e este desenrasca, não é? É genético, faz parte dos nossos genes lusitanos, conseguimos a qualquer momento resolver problemas, ir para a frente. Temos uma grande capacidade de aprendizagem, não é? Aprendemos línguas, falamos todos várias línguas, mas depois falta-nos a disciplina, não é? Falta-nos a disciplina de dizer, ok, eu tenho que fazer este projeto, nesta data, tenho que seguir estas matrizes, tenho que seguir este orçamento, e aí, pronto.
Às vezes fica mais complicado.
Às vezes fica um bocadinho mais complicado. Por isso é que eu estava a dizer há bocado que se calhar nós em Portugal temos mais necessidade de ter esta guidance, chamo-lhe liderança, guidance, não para dizer que os portugueses não conseguem trabalhar sem guidance, conseguem, mas como temos esta tendência a dissipar, ajuda a ter objetivos claros e ter metas claras. E quando isso acontece, acho que temos grandes grandes vantagens e grandes hipóteses de realmente sermos os melhores, porque com disciplina e com a criatividade que é inata, podemos conseguir muitas coisas e ir muito além. E, quer dizer, e Portugal, estamos a falar de tem tantas pessoas à frente de empresas, também temos um passado riquíssimo, não é? Em termos dessa capacidade de liderança no mundo, de descoberta, não nem sequer as descobertas, artístico, depois com poucos recursos também temos alguns prémios Nobel. Portanto, somos um povo realmente com muita riqueza inata e nós. Falta-nos organização.
Estavas a tocar nesse tema da organização, dos métodos, dos objetivos. Enfim, até que a DEA é a quinta maior farmacêutica do mundo. Tu, quando começaste a tua carreira académica, tinhas um objetivo claro para a tua carreira, ou seja, sabias que querias ser CEO, tinhas um plano definido ou foste navegando cada ano da tua
Sim,
vida de forma estocástica e a ver o
sim.
que é que.
Eu não diria que quando eu acabei o curso de farmácia que o que tinha tido que ia ser CEO da Takeda. Para mim, o que tem sido importante ao longo da minha carreira e ao longo do que eu tenho feito tem sido esta aprendizagem e este gostar de estar com pessoas e gostar de fazer coisas.
Tu gostas mesmo de gente, não é? Tu gostas de pessoas.
Sim, em geral, mas preciso do meu tempo. Eu sou aquele introverto extroverta, estou ali no borderline, nos testes, dependendo do dia do introverto e outro dia do extroverto. Portanto, sou borderline. Mas para mim, a verdade é que as pessoas a mim dão-me energia também. Também me retiram muito, mas também me dão energia. Mas a realidade é que para mim, na minha carreira, a questão da aprendizagem, de fazer coisas que gosto, a parte da ciência interessa-me imenso, a parte de conhecer os medicamentos, os mecanismos de ação, os ensaios clínicos, poder fazer parte de como é que comunicamos isto à comunidade científica, como é que isto tem impacto eventualmente nos doentes. É uma coisa que me faz sentir bem, que me faz sentir que estou a contribuir algo também para a sociedade. Se eu pensei quando acabei o curso que queria ser CEO, queria ser gestora de uma empresa, se calhar não, mas as oportunidades proporcionaram-se nesse sentido, também me preparei nesse sentido, fiz para além de farmácia, um treino de business, de gestão, e percebi que se calhar a uma certa altura que este tipo de posição me permitia impactar mais pessoas, e ajudar as pessoas a darem também o seu melhor e ajudar as pessoas a escolherem os seus caminhos e a produzirem mais coisas para a comunidade científica, para os doentes, e se calhar essa percepção levou-me a preparar-me mais e a querer fazer parte deste desenvolvimento.
É isso que te move o impacto.
Move naturalmente saber que nós podemos ter impacto nos doentes e podemos ter impacto em pessoas e podemos ter impacto na melhoria da ciência como um todo. Eu não estou no laboratório, mas podia-me perfeitamente estar no laboratório a desenvolver medicamentos.
Sim.
Era uma carreira que me via perfeitamente. Mas move-me que realmente que numa experiência anterior nós fizemos um programa de acesso precoce em Portugal para cerca de 200 doentes com cancro de pulmão, em que oferecemos medicação de fronteira que não estava disponível para cerca de 200 doentes, que por causa deste programa que tivemos de uso compassivo, muitas destas pessoas puderam viver mais meses, passar mais tempo com as famílias, com os amigos. Isso foi algo que me moveu profundamente, poder fazer parte de alguém poder viver mais, poder partilhar mais tempo com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, e isso realmente dá-te uma grande satisfação pessoal. Mas também me move ver as pessoas a desenvolverem-se, nas empresas. Também me move ver que nós, contratamos alguém como estagiário há uns anos e ver esta pessoa a desenvolver-se cada ano que passa, a tornar-se um gestor júnior, a tornar-se um gestor mais desenvolvido de produto ou de área médica, a crescer dentro da empresa. A defender opinião, a dar opiniões e a fazer pontos de vista bastante complexos e bastante bem formalizados, e perceber que eu tinha visto esta pessoa quando ela tinha saído da faculdade, e era um estagiário, e eu estou a pensar em casos específicos de pessoas que realmente, ainda esta reunião, semana estava a ter uma reunião com uma destas pessoas, e ela era estagiária, e agora ela está a dizer coisas que fazem todo o sentido e que são absolutamente bem suportadas e bem elaboradas, e é uma miúda que há 3 ou 4 anos tinha acabado o curso, portanto, dá-me prazer também isso, ver como as pessoas se desenvolvem, como as pessoas realmente crescem. E realmente para mim é uma grande satisfação trabalhar nesta área, uma satisfação pelas pessoas, dos doentes, da comunidade científica, mas pelas pessoas também pelo que eu trabalho, poder ajudá-las e poder ver que elas se desenvolvem e que se transformam em grandes pessoas.
O que é que para ti é importante para tu seres uma boa diretora-geral, uma boa CEO? O que é que achas que faz a diferença junto desta equipa? Vocês em Portugal neste momento já são cerca de perto de 50,
sim,
sensivelmente.
Sim, mais ou menos, sim. O que é que faz de mim uma boa CEO? É complexa a pergunta, e há muitas coisas, mas acho que as pessoas o que esperam é que um CEO, por um lado, ajude a clarificar onde é que vamos, não é? O que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Qual é o objetivo da Takeda em Portugal? Qual é as nossas metas? Quais são as nossas ambições? O que é que nós queremos fazer? Portanto, acho que parte do meu trabalho é esse. E é isso que as pessoas esperam isso de mim. Por outro lado, as pessoas também esperam que eu comunique com transparência e com claridade, e que esteja, penso eu, que esteja próxima, por um lado, para poder ajudar a que as coisas sejam feitas, não ajudar porque que eu vou fazer as coisas por as pessoas, mas poder dar alguma guidance, dar alguma perspectiva, mas também esclarecendo questões que podem aparecer, discutindo ideias, discutindo diferentes perspectivas de ver as coisas. Portanto, acho que isto ajuda, por um lado, a visão geral e, por outro lado, no dia-a-dia, ajudando as pessoas a que elas executem os seus projetos, guiando, quando é necessário, ótimo, e clarificando coisas que vão surgindo. Depois também acho que as pessoas esperam ou gostam de ter alguém que seja acessível, que seja alguém com quem possam ter conversas normais, que não seja que o CEO ou o diretor-geral não seja alguém que está no seu gabinete, e que só se pode falar ou só se pode interromper umas vezes por dia ou duas vezes por dia. Acho que as pessoas esperam, no mundo que corre, que possam ter o telefone e ligar ao CEO e não perguntar-lhe uma coisa do dia-a-dia que podem perguntar ao seu chefe, mas que possam ter uma dúvida e dizer assim: olha, encontrei este médico, por exemplo, ele gostava muito de fazer ter esta reunião contigo, o que é que achas, para discutir este tópico. Essa conversa não precisa de vir pelas chefias, pode vir diretamente entre a pessoa que está em contacto com o médico naquele momento e eu própria. Não, este tipo de exchange, este tipo de diálogo, para mim é importante, e acho que as pessoas apreciam que haja esta proximidade e esta transparência de comunicação.
Tens consciência que isso não é muito normativo, que não é muito frequente?
Pois, tu dizes-me que não, eu penso. Se calhar não tenho muita consciência, se calhar não tenho. Eu acho que é do meu mundo, Carla Bendito, eu penso que isto é frequente, mas se calhar não é. Eu se calhar vivo na minha própria bubble. Ao
Lá
contrário.
Foi assim sempre, sei lá, em França, Espanha, Estados Unidos, as relações que tu tiveste sempre com os teus chefes ou
Sim, eu
CEOs,
tive
por
muita
exemplo.
sorte nesse aspecto, realmente. Eu, quando estava em França, o meu chefe era o presidente da Europa e era uma pessoa também muito acessível. E era uma pessoa que também as pessoas. Que ele se dava muito às pessoas e as pessoas falavam muito abertamente com ele. Era uma pessoa que não estava fechada no seu escritório. Ia muito aos países, estar com as diferentes equipas, e portanto, se calhar também aprendi muito dele nesse aspecto. Em Espanha também, meus chefes lá também eram assim. A minha própria chefe, agora, que é em Espanha, que é a diretora-geral da Ibéria, também é uma pessoa muito acessível, muito transparente. Portanto, se calhar eu sou um bocadinho privilegiada nesse sentido. Os role models que eu tenho tido e as pessoas que me têm liderado e que me têm sido os meus chefes, têm sido pessoas muito abertas e muito próximas. Portanto, este tem sido o role model, digamos assim, que eu tenho observado. Eu nunca tive um chefe de dizer: Carla, tens de estar aqui às 9 da manhã e tens que entregar isto hoje durante o dia, e à tarde, quando saíres às 7, temos de ter uma reunião para fechar o dia. Não sei, este tipo de gestão muito, na palavra não é rigorosa, mas muito controladora, nunca tive. Se calhar por isso que eu hoje consigo ser como sou. E consigo ter esta abordagem que tu dizes-me
Eu acho que não é.
não
Eu
é de
conheço muitas
todo.
empresas, muitas
Pois.
equipas, muitos CEOs e ainda vejo um glass door,
Pois.
sabes? Um espelho de vidro, se quiseres, no
Sim.
limite entre. E muitas vezes esse espelho, até ou essa barreira, é deliberada. Ou seja, parece-me que muitas vezes ainda existe esta preconceção de que estar demasiado perto ou próximo sugere alguma fragilidade, que estar demasiado
Sim,
disponível sugere que não tenho nada que vos dizer e, portanto, dou atenção às pessoas em todo e qualquer momento.
mas nós somos frágeis, quer dizer, nós temos que aceitar a nossa fragilidade. Eu acho que eu estou exponho-me, mas não quer dizer que eu não seja uma pessoa com fragilidades. E acho que quando nós não aceitamos as nossas fragilidades, sofremos, porque depois temos que viver nesta redoma de procurar sermos aquilo que não somos,
Certo, tens uma
não é?
máscara e queres ser
Tens uma
sempre
máscara e
forte.
queres ser sempre forte. Eu aceito perfeitamente coisas que não sei. Eu aceito perfeitamente que as pessoas discordem daquilo que eu digo. Eu aceito perfeitamente, que há coisas que eu posso dizer e que mudo de opinião, porque me mostraram evidência no sentido de eu poder mudar de opinião. De todo e nunca na minha vida eu fui dona da razão ou dona da verdade absoluta, e nunca serei, porque eu estou sempre a aprender. Mal será o dia, e acho que isso nunca vai chegar, porque não é a minha personalidade, em que eu diga: eu já sei tudo, eu já aprendi, eu não quero aprender mais, ou eu não digas mais nada que eu já sei. Não?
Vives bem com isso.
Ah,
Eu,
perfeitamente.
por exemplo, tive ali um momento, já não me lembro há quanto tempo foi, mas eu acho que me lembro de. Uma coisa é quando tu entendes os princípios socráticos, quando Sócrates
Sim.
nos diz reconhece o quão pouco sabes ou
Sim,
identifica-te com a tua ignorância. E é bonito de facto ler aquilo, e até se nós lemos, sei lá, a República ou outras obras de Platão, Sócrates aparece-nos com esse tipo de ensinamentos, mas quando tu efetivamente começas a identificar com a extensão, com a profundidade da tua ignorância, para a mim pessoalmente libertou-me um peso e deixei de tentar ter uma máscara ou uma peneira para tapar o sol, porque não tens que ser conhecedor de tudo, não tens que ser sabedor do que quer que seja. No limite, sabes de um conjunto de temas e pedes apoio às outras pessoas à tua volta para te ajudarem com isso. A ti libertou-te,
E eu
ajuda-te.
acho que é super libertador, não é? Porque a partir do momento em que tu aceitas que não sabes tudo, ninguém vai esperar que tu saibas tudo.
Mas um CEO é isso que se pretende ou não?
Que saiba tudo?
As equipas
Se
não esperam a
calhar!
prioristicamente isso de um CEO. O CEO tem sempre razão, o CEO sabe sempre qual é o caminho, o
Sim,
CEO navega bem a
mas por
ambiguidade.
exemplo, na minha equipa de liderança, que gerimos até aqui em Portugal, eu estou sempre a dizer que as decisões que nós tomamos são as nossas decisões, não é a minha decisão. Somos nós que estamos a gerir esta companhia, não sou eu que estou a gerir esta companhia, sou eu e mais os 8, que nós somos 9 a todo. Portanto, não sou eu, Carla Benedito, que sou. Eu dou a cara, e assumo as responsabilidades quando tenho que assumir, mas as decisões que nós fazemos, as decisões importantes, nós fazemos em conjunto. Há momentos em que eu faço algumas decisões, e houve uma recente, em relação a uma questão de benefício que foi uma alteração que nós fomos feito, que nós fizemos, um benefício, digamos assim, um benefício monetário, digamos assim, que nós dávamos às pessoas, e que fizemos uma alteração a esse benefício monetário. E foi uma decisão que eu fiz e comuniquei, tudo bem. Mas decisões de gestão de companhia, digamos assim, decisões de onde é que investimos, onde é que não investimos, prioridades, políticas internas, não são feitas por mim em isolamento aqui sentada numa secretária ou sentada num gabinete. São decisões partilhadas entre a PLT. A PLT é a Portuguese Leadership Team. Ainda recentemente estávamos a discutir sobre a questão de festa de Natal, se devemos convidar ou não devemos convidar as famílias para vir à festa de Natal, portanto, se vai ser salvo o indivíduo ou a sua família. E foi uma decisão coletiva. como um coletivo, da equipa de liderança, decidiu-se que vamos fazer um jantar de Natal englobalizante de toda a família. Portanto, as pessoas passam tanto tempo já na família Takeda, vamos conhecer as famílias verdadeiras que estão por detrás da família Takeda. E, portanto, e havia opiniões diferentes, havia quem achasse que sim, outros achavam que não, outros achavam que era demasiado, outros achavam que era giro, e no fim decidimos que sim. Mas foi uma decisão coletiva do grupo, não foi uma decisão minha. E depois isto também me liberta muito, no sentido em que, se alguma coisa corre menos bem, não é o omnipotente Carla que tomou esta decisão e agora já viste a decisão que tu tomaste. Não, nós tomamos uma decisão em conjunto, conscientes da responsabilidade que isso é e das consequências que pode ter. Portanto, em termos de gestão, tu teres este grupo que gera a companhia, também liberta-te, não é uma questão de
Sim, percebo.
responsabilização, mas quer dizer, é uma decisão coletiva. Mas também eu quero dizer com isto que há decisões que são minhas, como por exemplo aquele exemplo que eu estava a dar há bocadinho, uma questão de uma mudança de alteração de benefícios que as pessoas recebem. Formalmente fizemos uma alteração, é a política da companhia, é a política, e implementamos. Mas acho que em geral é o que tu dizes, acho que assumirmos que não sabemos tudo liberta-nos bastante e eu digo isto muitas vezes, eu estou mais confortável quanto mais inteligentes forem as pessoas que me rodeiam e quanto mais souberem as pessoas que me rodeiam.
Não tens medo disso?
Ai, pelo contrário, eu gosto de contratar pessoas e ter pessoas ao pé de mim que sejam super inteligentes e sejam super dinâmicas e queiram fazer muitas coisas. Porque lá está, eu sou tão forte como a parte mais fraca da minha equipa, não é? E se a minha equipa for composta de pessoas fracas, eu também não vou ser forte, não é? Porque eu dependo da equipa. Não sou eu que demonstro os resultados de Portugal, a equipa é que cria os resultados de Portugal. Portanto, eu não tenho medo nenhum de ter pessoas fortes à minha volta, pelo contrário, elas que venham. E também estou sempre a dizer isto à equipa: desafiem as ideias. Às vezes, por eu dizer alguma coisa, não quero dizer de forma nenhuma que esteja certo. Eu sou um ser humano tal como tu, Miguel, tal como a Joana, tal como a Francisca ou o Paulo. Somos todos seres humanos com as nossas fragilidades e os nossos conhecimentos. Não acredito que haja um CEO que diga eu sei tudo. Está a mentir, está a mentir.
Não, eu tenho conhecido
Está-se a
alguns.
proteger, está-se a proteger.
Eu acho que ainda há muito este património das monarquias, sabes? E aqui, eu não sei se te lembras disto ou se estavas em Portugal nesta altura, nós tivemos um primeiro-ministro que depois até foi presidente, que era o Cavaco
Ai, nunca me
Silva, quando
engano.
ele dizia: nunca me engano, eu raramente cometo erros, ou uma coisa
Realmente
qualquer
cometo
assim
erros,
do
nunca me
género.
engano. Sim,
Eu
lembro-me
acho que
disso, sim.
ficou esse património
Pois,
e
se
depois as
calhar.
pessoas também esperam isso dos seus líderes, o que também os coloca a eles numa posição extremamente frágil, porque muitas vezes é dar continuidade a um status quo, não é? Há todo um coletivo de pessoas que admite que o líder tem que estar sistematicamente certo, e depois, muitas vezes que as lideranças são assumidas, as pessoas perpassam e dão continuidade a mitos e a
Pois.
crenças coletivas, e portanto eles próprios ficam reféns daquilo que muitas vezes as equipas esperam de um líder, que é sabedoria ecuménica. Em todo e qualquer contexto, podemos olhar para o grande líder
E
como
está
se
lá a
tivesse
resposta, não
certo,
é?
está lá a resposta.
Pois. Lá está, eu não acredito que isso seja melhor. E se calhar, sim, em Portugal continuamos a ter alguns desses estilos de liderança, e se calhar é por isso que às vezes que as coisas funcionam menos bem. Porque se calhar muitas pessoas nas empresas que têm muito boas ideias e que têm muita criatividade e muito dinamismo e querem fazer coisas, mas ou ficam reféns desta questão de desta liderança mais difícil e não avançam, ou não se entregam completamente ao trabalho que têm que fazer porque já sabem que vão receber o
Não,
feedback que
mas
vão
outras não são
receber
ouvidas,
e
não
se
é?
calhar acabam por não dar todo o seu melhor. E sim, possivelmente isso acontece.
Como é que tu aprendes? Há bocado estavas a falar das relações com os teus chefes nas
Sim.
diferentes geografias, e uma das coisas que eu sugiro aos bootcampers, aos
Sim.
miúdos no bootcamp, é uma das variáveis que mais vai marcar a carreira de uma pessoa, sobretudo naqueles primeiros 3, 5 anos, não é necessariamente o logotipo, não é necessariamente a tecnologia, ou os
Sim.
serviços, ou os projetos com que vais trabalhar, mas sim o teu chefe ou a tua chefe e a relação que tens com esta pessoa.
Sim.
E eu percebo que, se calhar, até com alguma ignorância, a malta, enquanto está na faculdade, é movida pelos logotipos, naturalmente, e pelo aquilo que
Os
pensa que os
logotipos dos.
logotipos das empresas e por
Sim.
aquilo que pensa que elas são. partindo do desconhecimento, não é? Há um logotipo ali clássico que eles conhecem, sim, até porque muitas vezes são consumidores ou têm, sim, lá alguém conhecido a trabalhar, e as pessoas seduzem-se mais pelos logotipos, precisamente, do que propriamente pelas culturas das empresas.
Culturas das empresas, sim.
Tu concordas com isto? Ou seja, achas que a relação que se tem com os chefes ou o tom dos chefes marca muito as carreiras das pessoas, sobretudo ali no early stage, quando as pessoas são mais, sim, sensíveis e mais permeáveis aos comportamentos de quem a rodeia, não é?
Possivelmente sim, naturalmente que sim. Eu tenho grande... Lá está, eu acho que estou-me privilegiada em tantos aspectos, e a minha primeira chefe, realmente primeira chefe, foi uma senhora espetacular, e uma pessoa muito disciplinada, era uma pessoa muito disciplinada, muito focada no negócio, muito focada no que tínhamos que fazer, mas também muito aberta, muito divertida, um sentido de humor espetacular. E realmente eu acho que ela me ajudou muito nessa fase inicial, a perceber que sim, era preciso ter disciplina, era preciso fazer as coisas que tinham que ser feitas, mas era preciso também assumir uma leveza nessas coisas, não as levar demasiado a sério.
Tu consegues fazer isso?
A maior parte das vezes sim, a maior parte das vezes sim. Confesso também que tenho momentos difíceis.
Olha, que eu vou dizer, eu confesso que sou muito incompetente, sabes, desse ponto de vista. Com a minha equipa custa-me muito falhar, custa-me, sim, muito cometer erros, sobretudo quando os meus, sim, erros têm impacto no trabalho e na vida dos meus, sim, colegas. Custa-me muito, imensas vezes, é para não levantar a voz e não ser colérico com as pessoas, sabes? Custa-me profundamente quando a minha incompetência prejudica, sim, diretamente o bem-estar, sim, daquelas pessoas que estão à minha volta.
Completamente, não, concordo perfeitamente. A mim custa-me também, quando eu acho que devia ter feito uma coisa e não a fiz, ou quando eu acho que devia ter dito uma palavra e não a disse, quando eu acho que se calhar pus uma coisa numa perspectiva e a perspectiva se calhar não tinha a informação toda e deu uma luz errada àquilo que eu estava a dizer. Sim, é verdade que
Tu
isso.
tens uma estratégia muito interessante que se pudesses partilhar, era interessante, porque aquilo que eu conheço da Farma, já trabalho com esta indústria há muitos anos, e é uma indústria difícil, exigente, com um workload significativo, em que as pessoas têm que estar no seu melhor a maior parte
Sim.
dos dias, porque se tens muitas semanas más,
Sim.
alguém te vai convidar a
Sim.
mudar de carreira ou mudar de
Sim.
vida. Portanto, aqui é literalmente up or out.
Sim.
E depois, ainda por cima, tu andaste por várias geografias e sempre em cargos de muita responsabilidade. E como dizias, muitas vezes os dias correm bem, são sensacionais, been there, done that, got a t-shirt, um orgulho enorme. Epá, mas seguramente que muitos dias as coisas não funcionaram, não
Sim,
tiveram um
sim,
impacto.
sim, 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 sim. Não, há muitos dias que não são bons, don't get me wrong, não é? Há dias que são muito difíceis e o meio externo condiciona-nos também muito e lá está, em Portugal às vezes as coisas são mais complicadas em termos das nossas vidas com as autoridades, em termos de novos medicamentos no mercado, negociações complicadas, portanto temos dias difíceis. Como é que se gerem estes dias difíceis versus dias bons? Eu preciso, como eu estava a dizer há bocadinho, eu preciso ter tempo para mim. E nestes dias complicados, eu dou ainda mais daquilo que tenho que dar, não é? Estou ainda mais presente, escamoteio as coisas à exaustão. Eu sou daquelas pessoas que, se calhar, isso é a minha parte que eu aprendi em França, é pergunto, 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 pergunto. E uma coisa que eu digo às minhas equipas logo no início é: vocês não se ofendam de eu perguntar, porque eu não estou a perguntar para vos pôr em xeque ou para que estou a duvidar. Eu estou a perguntar porque eu genuinamente estou interessada em saber e quero. E só se eu perceber até o ínfimo é que se calhar eu posso ajudar. Porque às vezes há coisas que são detalhes, mas que são importantíssimas para o contexto. Portanto, nestes dias em que as coisas correm menos bem, eu faço muitas perguntas, mas de uma forma simpática, não insulto, nunca insulto ninguém. E sempre, genuinamente, numa forma de curiosidade, de perceber realmente qual é o cerne da questão. Lá está, o diagnóstico é importantíssimo. Mas estes dias são dias horríveis em que a pessoa sai do escritório, é completamente exausta, é que não há energia nenhuma mais disponível. E para mim é difícil porque eu tenho uma família em casa, não é? E depois tenho que ir para casa e às vezes começar aquela segunda leva, segundo trabalho que nós temos, que somos mães e pais e temos famílias em casa. E eu preciso depois, às vezes, nestes momentos, quando chega a casa, antes de chegar a casa, de me abstrair e ir ao silêncio. Ir ao silêncio e ir a um lugar que é um lugar imaginário onde eu posso encontrar alguma paz e serenidade interior e reganhar alguma desta energia. Uma coisa que me ajuda muito é realmente é o descanso, é o dormir. Eu quando não durmo, é horrível. Não é que seja horrível para as pessoas, porque só que uma coisa que me custa 80% de energia, eu vou ter que gastar mais de 100%, porque se a pessoa não descansa, não recupera a energia que gasta durante o dia, não tem para dar no outro dia. Mas tem que encontrar em algum sítio. E isso vai buscá-la a reservas que às vezes não sequer sabemos que temos. E há dias em que nós vamos ao fundo das reservas, em que sai tudo, em que todas as reservas saem e não há praticamente nada mais que possamos dar. E lá está, para mim, este refúgio em mim própria e na solidão, não, mas estar num espaço sem ninguém ajuda muito a recuperar. Mas uma coisa que nós, as empresas, se calhar não damos suficiente importância e acho que devemos dar mais, é olhar para as pessoas como indivíduos completos, não é? Porque se tu és um diretor de negócio, tu és só um diretor de negócio em parte do teu tempo, porque tu és uma pessoa, não é? És uma pessoa que tem necessidades fisiológicas, não é? Tens que fazer exercício, tens que te alimentar bem, tens que dormir, tens uma família, e portanto, às vezes temos que pensar na pessoa como um todo e pensar que quando tu me apareces aqui no escritório, trazes toda a tua vivência contigo. E nós, empresas, temos que também às vezes ajudar as pessoas não só a dar os seus melhores, porque têm que produzir o evento A, o evento B, ou o business case A, ou o business case B, ou o que seja, mas temos que ajudá-las a criar as condições para que elas possam ser os melhores. E ajudá-las a criar as condições para que elas possam ser os melhores é proporcionar-lhes tempo de descanso, que elas possam descansar, que possam alimentar-se corretamente, que possam ter tempo com as pessoas que gostam, as famílias, quem seja, os amigos. E acho que cada vez mais temos de ter esta preocupação que quando as pessoas nos chegam ao escritório, não vem só o product manager, vem o product manager e toda a família à volta do product manager que o influenciou nestas últimas 24 horas, que foi a última vez que, ou as últimas 12 horas, que foi a última vez que nós nos vimos, não é? E nós nas empresas podermos ajudar a pessoa a ter uma vida equilibrada é super importante.
Isso para ti é uma coisa importante como CEO, ou seja, este tema do balance e se calhar até da saúde mental, porque é um
Sim,
tema
é
que
super importante. Da saúde mental e saúde física, não é?
nós temos muitas reservas em discutir precisamente a saúde mental e, enfim, Portugal, pá, tem um consumo de
Sim,
certa forma
benzodiazepinas,
como.
tremendo, não é? Somos talvez os países que consomem mais. Sim, eu acho que é importante que como CEO, como gestor de uma empresa, que nós temos atenção que quando estamos numa equipa, quando estamos reunidos com alguém, que o que nós estamos a ver da pessoa são 5% ou 10% do que a pessoa realmente é. Ajudando a pessoa a ter uma vida mais equilibrada, é que ela pode dar mais. Isto também é um bocadinho no sentido egoísta, não
Egoísta,
é?
claro, claro.
Porque nós queremos que as pessoas deem tudo para as empresas, não é? Queremos que as pessoas estejam aqui de alma e coração e tudo. Só que se as pessoas tiverem uma vida horrível, se tiverem de estar no escritório todos os dias 9 horas, se tiverem horários impossíveis, se tiverem de estar sempre a viajar, se tiverem 1000 apresentações para preparar, todo o resto da pessoa vai sofrer, não é? Todo o universo à volta da pessoa vai sofrer, a família vai sofrer, o sono vai sofrer, a dieta vai sofrer. E às tantas acabamos por ter um indivíduo aqui que não está a dar os 100% já. Está a dar os 50, está a dar os 40 e tudo isso e vai continuar a diminuir porque nenhum ser humano é super-homem ou super-mulher, não é? Todos nós somos pessoas, lá está, com fragilidades, com coisas, com problemas. E nós, as empresas, temos que olhar para isso. Não é que sejamos a mamãe e o papá, não é? Nós não estamos aqui. Não somos a família das pessoas e não é essa a intenção. Mas é olhar para o indivíduo de uma forma mais holística. É proporcionar ao indivíduo, ou à senhora, à mulher ou ao homem, as condições que o permita estar no seu melhor. E por isso é que as empresas hoje em dia também fazem estas coisas, não é? Ajudar com a parte do exercício, os tais membership, ajudar com questões de as pessoas a decidirem melhor o que é bom para a sua dieta e o que é que não é. Portanto, proporcionarmos estas coisas às pessoas.
Tens muita atenção a isso? Ou seja, ao sono, ao treino, à comida?
Se calhar, eu acho que é super importante. Se eu no meu dia a dia ponho as minhas ações onde o meu pensamento está, nem sempre, mas acho que é super importante e tento dar importância. Por exemplo, aqui na Takeda, nós somos super flexíveis em termos do horário de trabalho. Não esperamos e não pensamos que as pessoas têm que estar aqui das 9 às 5 da tarde, de todo. Se as pessoas têm um commute, uma distância de 2 horas para chegar no escritório, pois que não saiam de casa às 8 da manhã, podem passar 1 hora e meia no trânsito, pois que fiquem em casa a trabalhar até às 10 ou às 10h30, ou aquilo que for oportuno e que venham mais tarde. Se têm que sair às 4 horas para ir buscar os filhos ao colégio, pois que saiam. Sabemos que as pessoas têm que trabalhar e têm que fazer aquelas funções, mas façam-no gerindo à volta daquilo que é necessário para que eles sejam seres humanos completos e o mais felizes possíveis. Eu sou uma grande crente que nós somos o resultado daquilo que fazemos todos os dias, não é? Da nossa alimentação, do que comemos, de dormirmos mais ou menos bem, do exercício que fazemos, das vidas sociais que temos, e que temos que olhar para essas coisas com tanta importância como olhamos para o trabalho.
Nas geografias onde foste passando, isto é um tema que está na ordem do dia, que está nas agendas das equipas, ou ainda é uma coisa emergente?
Sim, mais ou menos. Eu fiz uma vez um treino em França, é um treino, uma daquelas sessões de se vai estar 2 dias ou 3 bebido numa sessão. E era uma coisa muito engraçada, que era o tema daquilo era o Corporate Athlete, que acho que é uma coisa giríssima e no fundo aquilo que se fez durante esses 2 ou 3 dias foi falar sobre todos os elementos que são importantes para a pessoa ter a sua maior produtividade. Mas esta coisa do corporate athlete não é por acaso, não é por ser um nome fancy ou um nome giro. E a razão pela qual este programa se chamava corporate athlete é que realmente nós, quando trabalhamos em empresas, e empresas, como tu dizes há bocadinho, que são muito exigentes, que temos muitas horas de trabalho, que temos muitas deliverables, que temos muitas coisas que fazer, nós, no fundo, temos as mesmas exigências que um atleta de alta competição, não é? Só que no atleta de alta competição, que não é na pista de trekking ou na piscina, é nos escritórios e no, nas localizações onde nós nos movemos, não é? Nas autoridades sanitárias, nos escritórios, nas conferências a que vamos. Portanto, nós, no fundo, somos atletas de alta competição no mundo corporativo e, por isso, atleta de corporate. Só que quando tu olhas para um atleta e aquilo que tu vês o atleta a fazer, aquilo é só o tipping point, não é? É só quando tu vês o Ronaldo a fazer aqueles jogos maravilhosos, não é? Aqueles gols fantásticos que ele faz, nós o que vemos é 5% ou 10% do que é a vida do Ronaldo, não é? Não vemos todo o trabalho que está por detrás do que é a obsessão daquele homem pela performance que ele tem. E se calhar quando nós vemos uma pessoa fazer uma apresentação numa empresa que é espetacular, vemos uma pessoa que levanta-se e faz uma apresentação fantástica, se calhar não vemos toda a preparação que esta pessoa tem que fazer que está por detrás. E acho que é isso que nós temos que também começar a tomar atenção, que para tu seres um corporate athlete e fazeres uma apresentação fantástica, que fazes a entrega dos teus números, fazes o budget, fazes o que seja, há toda uma série de coisas que tu também tens que conseguir, seja ele a alimentação equilibrada, seja ele a parte social, seja ele o sono. Portanto, há todos os elementos que se unem para que tu possas ser o melhor que tu és na tua função de executivo, na tua função de product manager, na tua função de diretor de negócio. E são aquelas coisas que eu acho que nós, as empresas, temos que começar a dar atenção. E perguntávamos-me se os outros países já o fazem. Com mais ou menos relevância, não posso indicar um exemplo que um faça mais que o outro. Tive realmente este ano, quando estava em França, que sobre esta questão do corporate athlete, que foi ótimo, e que se calhar que me pôs-me a pensar que, para além daquilo que nós vemos a pessoa no escritório, temos que pensar naquilo que a pessoa é para além daqui e ajudá-la a ter essa vida mais equilibrada.
Isto a mim, eu vejo que, por exemplo, se calhar nos últimos 2, 3 anos, isto é um tema que tem começado a ser inscrito, mesmo em epígrafe, sabes? Com.
letras grandes.
Sim, com letras sim. grandes, de forma solene, o tema da saúde mental, do sim. corpo, do treino, da sim. comida, do bem-estar e da forma como, por egoísmo, como falavas há bocado, não porque somos a Santa Casa da Misericórdia, não, porque de facto tem um impacto muito grande no bottom line, quando as pessoas estão mais fortes, mais robustas, quando dormem melhor, quando comem melhor, sentem-se mais criativas, mais imaginativas, se calhar mais disponíveis, menos birrentas, com mais atenção para os colegas, não amuam tanto e, portanto, é simplesmente good business at the end
absolutely,
of the day.
Absolutely. Completamente.
O teu dia como é que é? Um dia normal teu é... Não há normal, se calhar,
não é? Sim, não, mais ou menos normal. Como eu disse há bocadinho, tenho miúdos lá em casa. Três miúdos.
Três,
sim, é intenso. E, portanto, isso são aqueles miúdos que... Pronto, acho que são todos assim hoje em dia, que fazem muitas perguntas e têm muitas opiniões. Isto ao contrário de nós quando éramos miúdos, que eu, pelo menos quando era miúda, meu pai dizia alguma coisa e eu calava-me, não é? Estava dito, não havia ali, não, isso já não existe, não é? Isso já não existe, tu dizes uma coisa e aquilo é apenas uma opinião dada por um vulgar ser humano que não tem poder nenhum ali em casa. E portanto, tudo o que é dito é suscetível de ser debatido e trabalhado. Eu depois, às vezes, faço com os meus filhos, às vezes suborno pelo silêncio, porque às vezes os jantares são tão intensos, são tantas perguntas, tantos comentários, tantas opiniões, que eu digo, eu só preciso de 5 minutos de silêncio. Depois suborno, não com dinheiro, mas com vamos aqui, vamos ali, ou tenha mais tecnologia daquilo que deviam ter, porque realmente a minha vida, para além de estar aqui, é premiada por toda esta intensidade dos miúdos e das perguntas e do constante debate que há. Mas estão-nos sempre a ensinar coisas. Ainda hoje, eu estava toda contente que tinha descoberto uma coisa fantástica, e o meu filho hoje deitou-me por terra completamente, porque eu tinha descoberto esta coisa do screen time nos telefones, que eu agora é que eu vou controlar os meus filhos, porque agora pus regras. Tu só tens direito a uma hora de screen time por dia, tu tens direito a uma hora e meia, e no fim de semana é este o allowance. Eu, isto agora é uma maravilha, agora vou ali ao telefone, controlo o screen time. Eu, hoje estive a dizer ao meu filho, Lucas, hoje não mais do que 2 horas, e eu vou saber. Ele, está bem, mãe. Olha, tu sabes, mãe, que eu posso controlar o screen time. Eu posso fazer um reset do screen time. Eu, ah, é, não me dá fraca. Eu, ah, é, sério, podes, ah, está bem. Ele, ah, não vou fazer, mamãe, não te preocupes que eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Mas pronto, mas eu posso fazer, ou posso parar o screen time. E eu, no meu íntimo, a perguntar, shit, lá se foi o meu plano.
Mas é bom, é inteligente da tua parte, parece-me que estás a tentar controlar ou pelo menos ter esta conversa com eles.
Sim,
tem cuidado com o que consomes online, não é? Tem cuidado com quanto tempo estás online. No outro dia falávamos sobre isso, sabes? Sobre a obesidade digital e sobre a necessidade das pessoas fazerem uma dieta digital e de... Porque se de facto comer McDonald's todos os dias faz mal na vida de uma pessoa, comer Instagram e Facebook todos os dias, muitas horas por dia, aquilo também não deve fazer bem à cabeça das pessoas. Sobretudo se estiveres a pensar de crianças com 7, 8, 9, 10 e 12 anos ou 15 anos, não é? A tua filha mais velha tem que ir dar
13. Ela tem 13, 8 e 11.
3 é para uma rapariga deve ser muito difícil.
É,
não
é? A minha filha, outro dia, esta coisa do screen time, porque eu vi que houve uma semana que ela teve 3,5 ou 3,6 horas por dia no telefone, do screen time, e realmente é um horror para uma miúda estar 3 horas e meia ao telefone, no screen, sei lá, no Instagram, que acho que é a grande questão, esse Instagram. Eu até lhe fiz uma daqueles gráficos de pai em que eu lhe disse, Marcelo, estás a dormir estas horas, dormes 10 horas, estás na escola estas, só te sobra estas para tudo, e destas horas que te sobra para tudo, tu passas a maior parte no telefone. Ou seja, tu tens aqui 2 horas em que tens que comer, tomar banho, falar comigo. Isto não está certo, é algo que está errado nesta pai. Ela não percebeu muito bem onde é que eu queria chegar com a minha parte analítica.
E ainda por cima, o Instagram lá está para a menina de 13 anos, deve ser difícil de perceber aquilo.
Mas sabes que com pais não é fácil, porque há depois aquela coisa do peer pressure, não é? Porque todos os miúdos têm o telefone, comunicam pelo Instagram, porque os miúdos não vão ao Facebook. Os jovens nem sequer têm Facebook, acho que não sequer têm páginas de Facebook. E portanto, toda a comunicação que eles fazem não sei, é os posts do Instagram, é as marcas das roupas vão ao Instagram, é as pessoas que eles seguem, pronto, não conhecem, é os atores, as atrizes, os fashion, os bloggers, é no Instagram. Portanto, aquilo tornou-se um caso.
E é difícil porque as pessoas tipicamente nas redes devem partilhar os melhores momentos da sua vida, não é?
Sim.
Os
Ah, não, essa é
highlights da
outra
vida.
questão. No Instagram tu não podes pôr qualquer fotografia.
Pois aquilo vai-te fazer sentir um pateta, não é? Porque todos os teus amigos estão em sítios espetaculares, a vestir roupa espetacular, e os influencers e tudo mais, e eu aqui a trabalhar,
Pois, não, é
ou aqui a
péssimo,
estudar.
é péssimo. Mas tu, é o que tens razão, isto é um trabalho diário, é um trabalho diário que nós temos que fazer com os miúdos, de lhes explicar e de estar com eles e de ajudar a perceberem que não podem ter esta obesidade ou esta overload de social media. Mas é um desafio que nunca é resolvido, nunca é fácil. Lá está, e agora descobri esta coisa do screen time, mas já percebi que foi que durou uma semana esta minha descoberta. Mas isto é um trabalho diário, acho que é o nosso trabalho como pais, tal como nas empresas, todos os dias. O trabalho nunca está feito.
Pois, mas isso deve-te obrigar a um índice de energia, epá, muito grande, não é? Porque uma carreira dura e exigente, uma família com 5 pessoas, ainda por cima meninos até com essas idades, pois ainda tens espaço e tempo para ti.
Não, é difícil, é
Tough,
tough,
não é?
it's tough. Mas lá está, eu estava a bocado que andavas nos maus dias. Há dias muito maus em que tu chegas a casa e já não, e não consegues quase que fazer nada. Como é que se gera isto? A mim fazer exercício dá-me energia. Portanto, não faço com toda a regularidade que devia fazer, mas tento fazer algumas vezes. E passear o cão, temos também um cão. Uma cadela, ir passear a cadela também me ajuda. Mas dormir, como eu dizia há bocadinho, acho que dormir é essencial. Acho que as pessoas hoje em dia não dão importância suficiente àquilo que é dormir pelo menos 7 horas. Porque quando tu não dormes pelo menos 7 horas, pois claro, há os Marcelos da vida que precisam dormir 3, mas serão umas grandes exceções. Mas mesmo assim, não acredito que o Marcelo só dorme 3.
Há uns dias de dormir, eu passei muito, muito, muito tempo, muitos anos a dormir, às vezes menos de 3, sabes? E
Ai,
só
mas deve
depois.
ser especial, deve ter também esse código
Não,
genético especial,
mas olha que
porque.
depois os meus colegas diziam-me: epá, tu hoje quanto é que dormiste? Tu hoje
Pois,
dormiste para aí
notava-se.
2 horas, notava-se, porque
Pois.
qualquer coisa estás extremamente sensível,
Pois.
colérico,
Pois.
sentes literalmente os neurotransmissores dentro de
Pois,
ti
à
e a
base.
labilidade do humor,
Exato.
mas foi sempre aquela ideia de não tenho sono, nunca tenho sono, dormir
Pois.
muito, muito, muito pouco, dormir depressa, era aquilo que eu dizia,
Pois,
a
dormi depressa.
mentira que eu
Pois.
dizia a mim próprio. E de facto, neste último ano, comecei a meditar antes de dormir e a
Sim.
obrigar-me a dormir aquelas 5 horas, é pá,
Sim.
e
Há 5
aquilo.
horas.
Mas 5 horas foi espetacular, foi um achievement incrível, ou seja, dormir ali da meia-noite e meia, uma até às 6 foi das coisas, e tu vas a um blessing, sabes? Eu senti um impacto desumano, foi mesmo. De entrar de manhã mais cedo no escritório com muito mais
Sim,
serenidade, com muito mais
sim.
calma, paciência, empatia para as pessoas.
Mas já dormi 7. O
Sete
que é que tinha acontecido à tua vida?
é muito tempo. Sete é muito tempo. Sete,
Mas
estou a
lá
fazer um teste
está.
agora no mês de dezembro, que foi uma coisa que li aqui há uns tempos atrás, que dizia que as estações do ano, que nós devíamos ser mais sensíveis ao contexto que nos rodeia. E
No
se de facto.
circadiano.
Sim, e se de facto a Lua tem impacto nas marés, seguramente que também tem no Sapiens e que, portanto, em dezembro, que era uma altura, pelo menos cá neste contexto onde nós estamos, que era uma altura boa para hibernar, ou seja, que o
Sim, para
nosso
dormir mais,
órgão
não é?
para dormir mais. E então estou a experimentar
Ah, com 5.
um bocadinho mais, por exemplo, dormir tipo ali às 11h30, mas 11h30,
Olha.
ir para a cama às 11h30, tipo uma coisa estranha, penso, o dia ainda não acabou, tipo, não, isto
Não me obriguem, não
wrong,
me obrigam.
tipo, é
Mas
estranho
eu
ainda.
acho que nós já não temos esta percepção, ou achamos que temos que sempre fazer mais e não percebemos que, se calhar, por dormir um bocadinho mais, se calhar, dormir as 6 horas para ti, dormes 5, dormir as 6, dá tão mais energia no dia a seguir que tu podes fazer mais coisas do que não farias só dormir 4. Porque o que levas a fazer uma hora, quando dormes só 4 horas, se calhar fazes em meia hora porque dormiste 6 horas.
Sim.
Porque estás muito mais produtivo, estás mais alerta, tratamos melhor as pessoas,
Tal e qual.
estamos mais próximos das pessoas. Portanto, é um investimento, não é?
É.
A questão do descanso é como um investimento que nos permite depois rentabilizar as horas do dia.
Eu estou a descobrir isso tarde, acho eu,
Mas
porque
se calhar é
durante muito
sempre.
tempo fui sempre aquela ânsia de
E
não
a
chega, não
aprendizagem, não
chega.
é? A questão da aprendizagem, nós conseguimos memorizar melhor, conseguimos aprender mais, conseguimos reter mais informação quando estamos mais
Ah,
descansados, quando temos
claramente.
este tempo de descanso. Porque senão andamos sempre com a cabeça cheia de coisas e o pensamento é um bocadinho foggy, não é? Eu também vejo isso quando não descansamos, ficamos com aquele nevoeiro, quase, não é? As coisas chegam ao cérebro, parece que não chegam ao sítio que têm que chegar, não é? Ficam ali naquela câmara, aquela antecâmara, não é? É a antecâmara da entrada, mas não entrando exatamente. Por isso, lá está, eu sou uma grande apologista do descanso, que às vezes também não consigo ter as horas que preciso, mas é importante. Mas isso é uma pergunta interessante que tu fazes, a questão da energia. Eu, uma vez, quando era um bocadinho mais miúda, não sei se foi em França ainda, eu tinha um mentor, e é engraçado que a primeira vez que eu me reuni com ele, fez-me essa pergunta: então, Carla, diz-me lá, tu tens um trabalho intenso, tens miúdos, bebés naquela altura, como é que tu geres a tua energia? E eu confesso que aquela pergunta me caiu assim, pof, assim. Mas eu não percebi a pergunta. E depois estive ali todo o tempo com o senhor a tentar perceber o que ele queria dizer com aquilo. E agora percebo perfeitamente, porque eu, se calhar, nessa altura, que tinha 32 anos ou 30, bom, 35, se calhar não achava que a gestão das energias era uma coisa importante. E confesso que estive ali quase a argumentar com ele, que era uma pergunta absurda, que eu não tinha que gerir energia nenhuma, porque a energia estava lá.
Estava lá, estava, claro.
Mas eu acho que conforme vamos evoluindo e se calhar ficando mais velhos, a questão da gestão da energia começa a tornar-se uma pergunta importante que
Sim.
nos temos que fazer a nós próprios.
Eu acho até que uma boa definição de sabedoria poderia ser essa, sabes? Gerirmos a nossa energia de forma
Sim,
mais eficaz ou de
sim,
forma mais
sim. E se calhar
eficiente.
quando temos 30 anos ou 35, se calhar não nos apercebemos se calhar disso. E eu sou, por definição, uma daquelas pessoas que tem muita energia. Portanto, eu, se calhar, aos 35 anos tinha a mesma energia que tinha aos 18, e se calhar não notava nada. Mas lá está, também não sou super mulher, e entrando nos 40, a energia dos 18 já não será a mesma. E acho que sim, acho que nós temos que nos consciencializar que não é infinita a energia que temos e que temos que também nos conhecer a nós próprios, não é? E perceber quais são as coisas que nos dão energia, quais são as coisas que nos removem energia. Onde é que vamos buscar a energia, e perceber melhor o nosso ritmo circadiano, não é? Quais são os momentos do dia em que temos mais ou menos energia, que podemos mais ou menos fazer coisas?
E tu também dizias que é preciso escolher bem as nossas lutas e escolher
Ai,
bem
totalmente,
as nossas batalhas.
totalmente, totalmente. Porque lá está, nós temos dia limitado, horas limitadas e energia limitada, e se nós escolhermos todas as batalhas, vamos perdê-las, e não vamos pôr o foco naquelas que são realmente importantes e que queremos realmente ganhar. Acho que isso é uma coisa que temos que fazer todos os dias e viver com o desconforto de haver batalhas que não vamos, porque isso é muito desconfortável, não
Isso é
é?
tão
E é
difícil.
muito difícil, é muito difícil, muito difícil. E calarmo-nos, sabermos que temos uma opinião sobre aquilo que está a ser discutido e que não concordamos nada e que a nossa opinião até é melhor, porque é isso que nós pensamos. Mas calarmos
Esta não compro, esta não vou.
e deixarmos passar, porque vai haver um tópico a seguir que é realmente importante para nós, e aí vamos pôr a nossa energia, e aí vamos pôr o nosso esforço, porque realmente isso importa. E isso é uma sabedoria que não se tem aos 18 anos,
Pois não.
e se calhar não se tem aos 30, mas se calhar tem-se a partir dos 35, a partir dos 45, e é comprar as coisas que são importantes e deixar passar aquelas que não são. E saber viver com o desconforto. Porque realmente não entrar em todas ou calar-nos custa muito e dá muito desconforto, não é? Sobretudo quando estou a falar de coisas que nós até temos uma opinião forte e até achamos que temos uma opinião melhor que os
Melhor,
outros, não
certo.
é? Melhor! Mas lá está. É difícil, mas temos que o fazer porque também perdemos um bocadinho a credibilidade, não é? Porque se também tivermos opinião sobre tudo e quisermos impactar todos os processos e todas as coisas. Acho que as pessoas também perdemos credibilidade junto dos outros, porque tiramos o espaço às pessoas, e também damos aquela ideia de que realmente queremos chegar a tudo, e acho que isso dilui aquilo que nós somos. Eu acho que aquilo que nós somos também tem que ser escolhido em momentos, impactar aquilo que podemos impactar seletivamente, porque se nós somos aquele que tem opiniões sobre tudo. Pelo menos é assim que eu vejo. Aquilo que opina em tudo, às tantas, acho que se dilui aquilo que nós temos para dizer. Acho que as pessoas, olha, lá vem este com mais aquela opinião, lá vem aquela com mais a opinião. Penso, tem opinião sobre tudo.
A mim parece-me muitas vezes que as pessoas têm uma vergonha profunda em dizer, epá, não sei.
Pois.
Não sei, olha, no sábado nós tivemos este fim de semana, tivemos o último
Sim,
bootcamp.
sim.
E depois, no sábado à noite, fomos todos jogar matraquilhos e sei, jogar bilhar com a equipa e tudo mais. E a dada altura, estavas a falar daquela rapariga ambientalista da Greta. Ou qualquer coisa. E a Mata estava a me perguntar qual era a minha opinião. Eu disse: epá, não faço a mínima ideia, confesso, desculpem, porque eu já vi um post que diz que ela tem Asperger. Outro que dizia que ela está a fingir ter Asperger. Num que diz que os pais dela são os agentes do demónio. Nos outros diz que eles são vítimas. Num diz que ela tem a agenda dos verdes. Sim. No outro diz que ela tem a agenda das petrolíferas.
Sim.
Epá, desculpem. O tempo que eu teria que consumir para ter uma opinião formada, rigorosa, é tanto que eu prefiro reduzir-me e dizer: não sei, não faço a mínima ideia, não tenho opinião. Não tenho como saber o que é verdade ou mentira. Nem sequer tento ir a esse jogo. E a malta achou aquilo muito...
Mas como é que é possível, Miguel? Certo, um tema tão importante.
Opinião, isto é exatamente um tema tão importante. Epá, desculpa, não sei nada do assunto. Eu não vi nada. Vi meia dúzia de posts e isso não é suficiente para ter uma opinião forte e rigorosa convosco. Não tenho. E quem diz esse tema, estou-me a lembrar disto porque foi agora há poucos dias. Sim. Quem diz isso diz muitas outras coisas. Olha, não sei, não faço a mínima ideia. Sei lá o que é que está a passar. E ainda por cima não tendo televisão ou não vendo notícias, eu acho que o trade-off de saberes muito sobre uma coisa também implica, como dizias, viver com esse desconforto de não saber nada sobre a maioria das coisas.
Mas é verdade, e sobretudo no mundo em que nós vivemos, não é? Em que tu, com um clique, tu podes ver todas as notícias possíveis do mundo, podes ler sobre todos os temas possíveis e imaginários, e é impossível tu gerares uma opinião coerente sobre tudo isso.
E parece que as pessoas querem te forçar
a ter a opinião, não é?
E depois é uma opinião que ainda por cima tem que ser uma opinião de natureza, vamos chamar, opinativa. Leia-se, as coisas polarizaram-se em dois lados.
Concordas ou não concordas, não é? Exatamente. Sim ou não?
Sim ou não?
Pois. E lá está. E tu tens que te resguardar dessas coisas, porque... Primeiro, acabas por dar opiniões que não valem nada, não é? Se tu tens opinião sobre tudo, não tiveste tempo para aprofundar nada. Depois dissipas-te completamente e és quase o fala barato que fala sobre tudo e se fala sobre nada. E depois perdes credibilidade. Eu acho que depois perdes a questão da credibilidade. Olha, lá está, dizes uma coisa qualquer sobre esta Greta, mas depois, quer dizer, alguém não concorda contigo ou debate contigo e depois tu não tens os argumentos e ficas assim perdido. Eu acho que é muito mais forte a pessoa dizer: olha, não vou opinar porque não tenho informação suficiente, do que estar a opinar uma coisa só por opinar, porque nós todos ficamos aquela coisa que disse que não disse, não é? E acho que nós temos que escolher as nossas batalhas, escolher os nossos momentos, escolher aquilo que dizemos e aquilo que não dizemos, e viver com o desconforto. Sim, não sei o que é que está a passar, sei lá, no Afeganistão neste momento. Se alguém perguntar, olha, sabe que... Não sei. Portanto, não tive tempo de ler, nem faço atenção de ler nos próximos dias o que é que está a passar no Médio Oriente ou no Afeganistão, e portanto não posso opinar, não é? Mas é difícil, no mundo em que vivemos, que tens tanta informação, que tens tanto... E eu gosto imenso de ler aquelas revistas, eu tenho aquela app do Flipboard, em que escolhes as revistas que tens. E pronto, é um vício que eu tenho de ter lá o meu Flipboard e ler aquelas coisas todas.
Faz todos os dias, uns minutos?
Tento, mas sim.
Eu tenho uma coisa de género que é o TechCrunch, também vou lá todos os dias para saber...
E revistas de mais variado possível, desde a meditação à comida saudável, tenho Forbes, tenho Harvard Business Review, tenho paisagismo, tenho arquitetura. Okay. Portanto, aquilo aparece lá tudo. E pronto, eu vou folheando as várias revistas, mas lá está, e causa-me um grande desconforto, porque lá há coisas interessantíssimas e que eu gostava de saber mais e de ler mais, mas não dá. Não, porque realmente há um trabalho para fazer, há umas crianças que precisam de vez em quando ter uma mãe em casa, precisam de vez em quando que vá à escola, que apareça, que fala: olha, não sou órfã, tenho mãe. E que é difícil isto, as mães trabalhadoras, é difícil. Eu estava a ler uma estatística outro dia que diz que em Portugal as crianças portuguesas são aquelas que passam o maior número de horas nas escolas e nos centros de educação. Versus os alemães, os franceses, o que seja. E acho que é isto, que é que as pessoas em Portugal passam muitas horas no trabalho e passam muitas horas fora de casa, e realmente as crianças acabam por sofrer, porque não é normal que uma criança de 3 anos ou 4 anos passe 9 horas ou 10, algumas delas nos daycares, nas creches.
Mas para os pais também deve ser muito difícil, não é? Não, um bocado antes de começar a gravar, nós estávamos a falar um bocado sobre isso, sobre a pedagogia, sobre a vida difícil e exigente dos professores, coitados, que têm tanto trabalho administrativo, e depois Lá está, os pais também, porque têm vidas exigentes, deixam os meninos de manhã na escola e depois vão buscar no final de dia, esperam que o professor seja o agente...
Seja quase o pai, quase o pai e a mãe, não é?
Que eduque princípios éticos, morais, de self-governance, de mais alguma coisa. Está a ficar muito exigente o contexto social, parece-me. Muita informação e depois muitas solicitações, muita abundância de conteúdo, muitas responsabilidades, muitas opiniões para ter.
Sim, é verdade. E depois nós em Portugal temos esta questão que nós somos dos países que trabalhamos mais horas na Europa, não é?
Nós em média trabalhamos cerca de 310 horas mais que um alemão.
Que um alemão? Um médio português. Vê tu, o número de dias que isso não representa em termos de trabalho.
É muita coisa. Dois meses, se calhar,
mas depois tu olhas para a nossa produtividade, possivelmente é 30% abaixo ou mais, não sei qual é a estatística, abaixo daquela que é do alemão. E portanto eu acho que isto remete outra vez para aquela questão da organização, que eu acho que nós temos dentro das empresas muito espaço para melhorar a nossa capacidade de organização e de foco, de estarmos mais centrados naquilo que temos que fazer, de não divagarmos em reuniões que às vezes não levam a lado nenhum, escolher bem aquilo que fazemos e aquilo que não fazemos e claramente articularmos que não vamos fazer isto. Porque não faz sentido que nós em Portugal tenhamos que estar 10 horas por dia no escritório para produzirmos o mesmo que produz um alemão em 8, ou um não sei quantos em 7. E é pela falta de organização, só pode ser. Porque não é que seremos menos inteligentes de todo, não é que seremos menos criativos de todo, somos.
Os portugueses e levam os países com contexto.
Exatamente, e eles assumem. Porque lá está, porque eu acho que tem a ver com a organização e o facto que há metas bem definidas. Que nós em Portugal às vezes não temos. Nós às vezes em Portugal não temos claridade naquilo que estamos a tentar atingir. Ou mudamos de planos muito rapidamente também. Às vezes o plano não está bem definido, se calhar não passamos tempo suficiente a definir o plano e aquilo que vamos fazer, depois vamos inventando ao longo do caminho, não é? Como não está bem definido, chegamos aqui à milestone 1 e agora fazemos o quê? Bom, agora se calhar vamos fazer aquilo, ou vamos fazer aquilo outro. Como não está bem definido o caminho e como as pessoas são criativas, acabam por ir por caminhos alternativos, que vamos lá chegar, mas que não é a linha direta, porque houve muito espaço, muito espaço de sair fora do plano. Não houve um plano bem definido a priori. Saltamos, se calhar, muito diretamente para a ação, sem definir o diagnóstico e sem definir o plano. E começamos logo a fazer coisas. E às vezes, este começar logo a fazer coisas, dá-te muito espaço para a espontaneidade e para a invenção, que leva mais tempo, é os detours, não é? Tu acabas por entrar e sair do loop para chegares ao mesmo fim.
Certamente já deves ter lido os 7 hábitos do Covid.
Sim.
O último, aquele do afiar a faca, sim, não é? Sim, ou afiar a lâmina, sim, ou machado, ou o que for. Sim. E mesmo o japonês, aquela ideia do resolve, antes de começar a resolver, garante que sabes qual é o problema.
Completamente, isso diagnóstico. É, isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer na equipa de liderança, é arranjar soluções é fácil. Qualquer um pode chegar pode arranjar soluções. Agora, diagnosticar qual é o problema para esta solução é que é o difícil. É essa que é a nossa função com uma equipa de liderança, é diagnosticar os problemas. Porque quando o problema está bem diagnosticado, a solução normalmente é fácil.
Sim, mas se calhar lá está, tu também deves conseguir fazer isso bem, porque a própria indústria em que vocês trabalham está estruturada em torno desse tipo de preceitos e parâmetros, não é? Ou seja, é muito importante garantir que quando vamos prescrever o que quer que seja, estejamos a prescrever para a patologia adequada.
Sim. E o método científico é muito isso, não é? Todos nós, muitos de nós aqui somos farmacêuticos ou temos uma formação científica em que realmente é importante o diagnóstico do problema. Qual é o problema? E depois quais são as hipóteses que podem resolver este problema? E depois desenvolver o plano que valida ou não valida as tuas hipóteses. Mas apesar de... Sim, nós como empresa de ciência que estamos, temos muitas pessoas nesse sentido, temos um bocadinho este framework, não quer dizer que todas as pessoas o apliquem, ou que sejamos todos ótimos a aplicá-lo, eu próprio muitas vezes não o aplico, é verdade. Acho que é uma disciplina constante que temos de estar sempre a relembrar as pessoas. Uma coisa que eu digo sempre nas reuniões que tenho mais alargadas com a equipa é escolhamos as poucas coisas que façamos. Ou seja, não tenhamos uma lista de 20 coisas para fazer, de 20 projetos que temos que executar, tenhamos 10, mas façam-lo bem. Temos 10 em que realmente está bem estruturado o início e o fim do problema, aquilo que nós queremos, o início e o fim do projeto, aquilo que nós queremos resolver. Porque às vezes também somos demasiado ambiciosos, não é? Somos ambiciosos e queremos fazer muita coisa e depois perdemos-nos pelo meio e um projeto que leva 5 horas acaba por levar 10. E depois é o ciclo vicioso e depois passamos 10 horas no escritório e depois as criancinhas estão na creche 10 horas, depois estamos cansados, depois temos que trabalhar em casa, depois chegamos ao trabalho cansados porque não dormimos o suficiente.
E queremos ser um conjunto de rituais
difíceis. É um conjunto de rituais difíceis. Portanto, eu sou muito apologista em façamos bem, mas façamos menos. Equipas que chegam com projetos ambiciosos e às vezes as pessoas ficam a olhar para mim assim, mas se calhar tu não devias estar a dizer isso. Eu às vezes, muitas vezes digo, não vamos fazer essas coisas todas, vamos cortar.
Será que isso não é a verdadeira ambição? Porque qual é o mérito de estar a dizer que vamos fazer 20 quando temos que deixar cair por terra 10 e desses 10 que ficam feitos, se calhar não ficam bem feitos porque investimos tempo nos outros 10 que eventualmente não chegaram ao bom porto. Será que a máxima ambição não é mesmo decidir, olha, destes 20 vamos a 10 e vamos colocar a totalidade da nossa energia nestes 10 e por inerência chegaremos muito mais longe? Eu durante muito tempo pensava que os objetivos deviam ser vividos de forma estratosférica, sabes? Quanto mais alto, melhor. E depois comecei a perceber que não há nenhum mérito em ter sonhos que depois não se concretizam. Então que os objetivos até funcionavam mais quando são poucos e quando são pequenos e quando são possíveis e progressivos, porque é isso, o caminhar constante e permanente que te levam a um sítio, uma montanha cada vez maior. Mas é difícil aceitar isto. E eu vejo às vezes no bootcamp, e como sabes, passo muito tempo com a rapaziada nova, vejo muita gente a querer coisas que nem sequer foram ainda objeto de consideração, nem sequer ainda... Sabes aquela fase do uninformed optimism?
Que também é importante, às vezes também é importante pensarmos assim, não é? Pensarmos na estratosfera para depois descermos. Mas como às vezes se diz hoje em dia, uma ideia vale 1 euro. Que, o que vale 999 milhões é a execução, não é? E portanto acho que termos ideias e divagar sobre as ideias é muito giro, mas realmente é a execução e a fazer as coisas é que custa e é que é o difícil, o diabo está nos detalhes. E depois ainda se fores mais atrás, teres a ideia, mas teres a ideia para quê, não é? Qual é o problema que estás a resolver? E é isso que eu acho que não fazemos às vezes, muitas vezes nas empresas, é eu tenho esta ideia, maravilhoso, e agora vou fazer isto, mas qual é realmente o problema que nós queremos diagnosticar e não nos inibirmos de passarmos tempo realmente aqui, no diagnóstico, e dissecar o diagnóstico, fazer as perguntas todas que temos que fazer e questionarmos até à exaustão.
Eu não sei se é património daquela da imaginação que referias ao bocado, ou da criatividade dos portugueses, mas acho que muitas vezes nós somos pouco movidos por dados. Há poucos dados para fundamentar as decisões que tomamos. Eu vejo isto muitas vezes em alguns clientes e parceiros. Faz-se porque é uma tendência, faz-se porque num fórum qualquer discutiu-se que era aquilo que agora está na moda, ou que é a trend do zeitgeist do momento. E, portanto, não se vai atrás de analytics que suportem se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. Vamos lá de forma intuitiva e depois, a meio do caminho, vamos
ajustar. Isso é péssimo, não é? Eu, por acaso, vim numa escola diferente em que nós até tínhamos um problema que era a questão do analysis paralysis, não é? Em que havia sempre necessidade de ter mais dados de qualquer coisa. Havia sempre necessidade de fazer mais um market research. Havia sempre necessidade de fazer mais um estudo para podermos avançar. E realmente havia situações em que os projetos não avançavam, as coisas não avançavam, porque estávamos à espera sempre de mais alguma informação. Estávamos a pensar em Portugal, se calhar não é bem é o contrário, que as pessoas fazem decisões sem dados suficientes. E estavas tu a falar e estava-me a lembrar de algumas situações aqui em que nós tivemos que ir à procura de dados para sustentar alguma da informação que as pessoas estavam a dizer que era verídica e que estava a informar a fazer decisões. E parámos a discussão e lançámos esta questão de vamos, temos que procurar mais dados, e a equipa está a conseguir ter estes dados para podermos fazer as decisões corretas, esperamos nós. Mas há um conforto, de facto, em fazer decisões pela parte intuitiva, pela parte de parece-me que tenho o palpite. Mas isso também é uma fortaleza dos portugueses, não é? Esta questão da invenção, do palpite, do intuitivo, mas não chega. Até porque falta-nos a parte racional.
Há decisões muito importantes que era bom termos dado. Sim. Mas às vezes simplesmente não é possível.
Sim, também é verdade, nós somos um país pequeno e nós na farmacêutica deparamos-nos com isso quando fazes parte de uma empresa grande, em que muitas vezes há dados para a Espanha, para a França, para a Itália, mas para Portugal não há dados. Porque quem fez as decisões de investimento para recolher esses dados não pensou, quer dizer, ele pensou, só que Portugal é tão pequeno que não justificou o investimento para gerar dados para Portugal.
Isto acontece muitas vezes, não é?
Imensas vezes. Estudos, por exemplo, estudos de mercado, por exemplo, estudos de percepções, estudos de awareness, em que tu tens os países grandes, onde muitas vezes até entram países mais pequenos, como a Suíça, a Áustria, a Holanda, e Portugal não entra, em muitas circunstâncias. Porque realmente, quer dizer, nós, Portugal, somos um país que está cada vez mais desenvolvido, e isso é espetacular, e estamos cada vez a atrair investimento, mas ainda somos muito a última fronteira da Europa, não é? Ainda somos muito aqui o último reduto antes do Atlântico. E ainda às vezes, em muitas circunstâncias, somos, não é marginalizados, mas somos demasiado pequenos. Eu, quando trabalhei na Europa, e quando digo na Europa, eu trabalho em Paris, a minha função é europeia. Às vezes, e eu às vezes digo isto aqui, as pessoas às vezes ofendiam-se muito, mas agora não se ofendem, que certos números com que nós lidamos são os chamados rounding errors, é um erro de arredondamento. Às vezes Portugal, em certas, estamos a falar numa despesa, sei lá, de, para exemplificar o que eu estou a dizer, 50 mil euros. 50 mil euros, vamos ultrapassar o budget em 50 mil euros ou em 100 mil euros, ou o que seja. Numa corporação de grandes dimensões, como é a Takeda ou como é muitas outras empresas, ultrapassar um orçamento em 100 mil euros é um erro de arredondamento. Ou seja, é vírgula que não se vê, né? No Excel não se vai ver, porque estamos a falar em milhões. Portanto, 100 mil euros ou 50 mil euros, andar aquele número não tem impacto nenhum. Porque lá está, o rounding error, quando a gente faz arredondamentos, fazemos sempre um arredondamento, um erro de arredondamento, não é? Arredondamos para a frente ou arredondamos para trás. E Portugal, às vezes, pela nossa dimensão, temos este síndrome de sermos um rounding error, porque não temos dimensão muitas vezes para afetar as grandes decisões. Quando estás numa equipa, numa companhia corporativa, em que Portugal tem 10 milhões de habitantes e temos um dos mercados farmacêuticos mais pequenos da Europa, em termos de dimensão, não só pelos números de pessoas que temos, mas depois temos dos preços mais baixos, temos imensas medidas de controlos de orçamentos. Portanto, quando tu pensas numa empresa global que tem mercados enormes
e dezenas de bilhões de
faturação, portanto, às vezes tens o síndrome de rounding error, e que faz com que tenhas alguma dificuldade em te fazer manifestar a tua presença, em dizeres que eu estou aqui também, eu também preciso que me deem os dados, eu também preciso que façam um estudo em Portugal, porque em todas as empresas há um número limite de recursos, não é? E temos que sempre distribuir os recursos onde temos mais impacto. E se eu vou ter um impacto na França de 400 milhões e em Portugal de 5 milhões, ou 6, sei lá, estou a fazer um exemplo completamente arbitrário, a minha escolha é clara, não é? Onde é que eu vou fazer o estudo? Certo. Se calhar vou fazê-lo na França e se calhar não vou fazê-lo em Portugal. E por isso, às vezes, em Portugal nós temos que ter ainda mais cuidado, temos ainda mais exigentes naquilo que fazemos, porque, por definição, nós nunca vamos ter o impacto de uma França numa empresa, não é? Nunca vamos ter o impacto de uma Itália, nunca vamos ter o impacto de uma Espanha, que está aqui ao lado, não é? E as pessoas, às vezes, têm estas questões dos complexos com Espanha, mas a verdade é que, muitas vezes, na Europa, vê-se Portugal como uma província de Espanha e nós ficamos muito ofendidos e dizemos ficar, porque não somos, e somos um país espetacular com a nossa cultura. Mas em termos de dimensão, em termos de produção, em termos de riqueza, nós representamos às vezes o que é uma província de Espanha. E às vezes as companhias, por muito que nós não gostemos disso e não gostamos mesmo nada, às vezes olham para nós como uma província de Espanha. É uma província que temos que gerir. Por isso é que se vê muito agora este modelo ibérico, não é? Que não faz sentido nenhum. Mas nós, de Takeda, somos ibéricos, muitas empresas farmacêuticas são ibéricas, por uma questão de facilitar a gestão do país. Não temos nada a ver com a Espanha, não partilhamos nada, só partilhamos a fronteira. Eu costumo dizer, a única coisa que partilhamos com a Espanha é a fronteira, mais nada.
Mas isso, como disse, também deve aumentar o índice de responsabilidade.
Mas é que eu estava a dizer, eu acho que isto nos dá mais, temos que ser ainda mais exigentes e temos mais responsabilidade, porque nós não nos vamos fazer valer pela nossa dimensão das nossas vendas, por exemplo, pela nossa performance. Porque lá está, se uma França vende 400 milhões, imaginamos um super medicamento, se calhar nós vamos vender 10, se calhar desse mesmo super medicamento. E a Espanha vai vender 200, se calhar não tanto. Mas por isso temos que ser mais exigentes naquilo que fazemos e primar pela diferença. E é uma coisa que eu estou sempre a dizer à equipa, é nós temos que primar pela diferença e sermos melhores que os outros, sermos mais inovadores que os outros. Fizemos projetos de mais valor que os outros. Estou sempre a dizer à equipa que eu quero que Portugal seja best practice na Europa. Que nós possamos fazer coisas que outros países possam olhar para nós e dizer, olha, não é pelo dinheiro, pelo revenue que eles geraram, porque, coitados, não podem gerar mais porque é o que têm, mas é pela forma inovadora que olharam para o problema. Qual é pela forma nova, pela perspectiva nova que deram a isto e conseguiram trazer uma solução nova, que nós, se calhar, em França, onde vendemos os 400 milhões, imaginemos, até podemos aplicar. E aí é que Portugal se pode distinguir dos outros países. É sermos, e aí está, temos que ser mais exigentes, mais inovadores, mais criativos, porque nós não temos e nunca vamos ter a massa crítica do ponto de vista de impactos financeiros. Simplesmente não temos, porque temos 10 milhões de habitantes e é de crescer, não é? Temos um sistema de saúde complicado, temos um mercado de medicamentos super constrangido, e portanto nós temos que pecar não é a palavra certa, mas temos que distinguir-nos pela inovação e pelo fazer coisas melhores do que os outros. Se calhar fazer menos, não podemos fazer menos, mas aquelas que façamos bem, que façamos diferente, que sejamos best practices para a Espanha, que sejamos best practices para a Itália. E acho que esse é o desafio que nós temos em Portugal como empresas que são parte de uma grande corporation. Porque lá está, não nunca vamos fazer a diferença pelo revenue. Porque somos pequenos. E vamos ser sempre pequenos. Lá está, quando estás na Europa e tu estás a fazer parte das minhas funções, era organizar o budget da Europa, que depois fazíamos a apresentação aos Estados Unidos. E Portugal, pronto, tens os países, tens a Alemanha que fatura o que fatura, os vários milhões, centenas de milhões, a França que fatura os vários centenas de milhões, outras coisas, e depois tens Portugal que fatura
pouquinho. Certo.
Pronto. Portanto, Portugal nunca vai impactar, uma empresa nunca vai suceder ou não suceder por causa de Portugal, não é? Até que mundialmente nunca vai ter sucesso ou não sucesso pela performance que Portugal tem.
Mas não obstante, lá está, podem-se fazer coisas aqui que são extraordinárias.
Exatamente. Quando eu digo Takeda, também estou a falar de numa Google, ou numa Apple, ou numa Roche, ou numa Novartis, ou numa que seja, não é? Nunca vai ser Portugal que vai ter um impacto, it's not gonna make it or break it, não é? Mas lá está, mas um Portugal pode ser visto pelo país que traz inovação, que traz formas diferentes, que tem talento, que tem pessoas que se diferenciam, que tem pessoas que expõem as suas ideias de uma forma clara e impactante. E portanto é aí que nós temos de trabalhar para marcar esta diferença. Temos que fazer as vendas também, não é? Temos que fazer os nossos orçamentos, por muito pouco que seja, isso é a minha segunda parte do meu speech para a equipa. Temos que fazer o orçamento, não é? Se é para vendermos 50, temos que vender 50. Se é para vendermos 200, temos que vender 200. Nem que sejam 200 mil euros. Temos que fazer, mas não é por aí que a corporation, que a companhia nos vai dar mais benefício, é pelas coisas diferentes que possamos fazer, porque somos pequenos e seremos pequenos
em escala financeira, claramente,
em escala financeira, mas claro, mas temos grandes coisas em Portugal, não é? Temos capacidade de inovação, temos uma cultura estupenda, somos pessoas que falam várias línguas, como eu disse há bocadinho. Somos super externalizados, não é? Nós somos os países mais abertos ao exterior. Isso vê-se agora com os turistas, né? Os turistas adoram Portugal por muitas razões, mas também porque nós portugueses somos super generosos, não é? Na forma como nos recebemos, na forma como recebemos as pessoas e como nos lidamos com as pessoas. E outros povos, claro, não são tão generosos como nós somos nessas questões.
Ah, sim, os portugueses recebem mesmo.
Eles recebem muito bem, não é?
A Jana ia por muito sítio.
É verdade.
E, pá, os portugueses são... abrem os braços.
É verdade, é verdade.
Que tens uma dúvida na rua, as pessoas param para te dizer onde é que é, como é que vais, como não vais, até te mostram no telefone.
Completamente. Os espanhóis também são super abertos, mas, por exemplo, os espanhóis não falam línguas, os espanhóis falam o seu castelhano, ou pronto, ou o catalão,
o catalão,
catalão, pronto, ou o basco, mas falam a sua língua, não, não falam mais nada, praticamente, e aquele inglês que eles falam, pronto, às vezes nos assustamos. Portanto,
e futuro? Tu ainda estás a meio da tua carreira, tens imenso tempo.
Sim. Nós agora temos aqui um projeto importantíssimo na Takeda, que é a fusão das duas companhias, não é? A Takeda comprou a Shire e estamos ainda no processo de fundir, fazer o merge, englobar as duas companhias, o que não, não acontece de um dia para o outro. São duas companhias com duas culturas diferentes, processos diferentes, formas de estar diferente. Portanto, isto para mim é um desafio importantíssimo dos próximos anos, transformar realmente a Takeda numa equipa líder em doenças raras, que é importantíssimo para nós, em gastro, em oncologia, e numa companhia com uma cultura. E, portanto, é algo que eu vejo no futuro short term como o meu grande desafio, e tornar realmente a Takeda visível ao mundo externo, em Portugal e lá fora com os nossos colegas, que realmente consiga nos distinguir, que aquilo estávamos a falar há bocadinho, pela inovação, pela fazermos melhor, ter uma presença mais vincada. Mais a longo prazo, eu também gosto de fazer outras coisas, não digo que estarei a trabalhar na indústria farmacêutica toda a minha vida, são 20 anos, mais ou menos 20, 21 anos de experiência até agora, mas eu sou muito daquela opinião que nós não devemos reduzir a nossa vida profissional a uma área. E eu não digo que no futuro não gostasse de outras coisas, não tenho assim nada agora específico que possa partilhar, mas acho que há tantas coisas para fazer, tantas coisas para conhecer, desde a área que me interessa imenso do bem-estar, da meditação, da ecologia, que eu sou uma verdadeira apaixonada e zango-me imenso lá em casa com as questões dos desperdícios, e ainda ontem me chateei imenso porque foram à IKEA e compraram copos. E eu tive um blast de: mas que carga de água que vamos comprar mais copos? Só temos copos em casa. Vamos gastar mais consumo, vamos consumir mais, vamos poluir mais. Não há necessidade de ter mais copos. Ah, mas é que estes estão partidos. Não estão partidos, tem uma pequena rachinha. Não justifica. Portanto, é uma coisa que me apaixona tremendamente, é esta questão do desperdício. Eu nem sequer falo em ecologia, porque acho que a ecologia é mais à frente. É a questão de nós olharmos para tudo aquilo que fazemos e minimizarmos o nosso impacto que temos no planeta e no dia-a-dia. Portanto, isto para dizer que sim, eu tenho muitos interesses e, quem sabe, não me vou dedicar a outras coisas no futuro. Também gosto imenso de pessoas e de ajudar. Tenho muitos amigos que ainda me telefonam muitas vezes, que às vezes gozamos que sou coach deles. Pessoas de carreiras, de empresas anteriores, que ao vão mudar de trabalho, ou estão numa entrevista, depois me telefonam: o que é que achas que eu diga aqui, o que é que eu diga ali, como é que eu me posiciono? E eu lá vou falando com eles. Portanto, também tenho imenso interesse nessa área de ajudar pessoas e em termos de como é que comunicam, como é que falam. E, portanto, há todo um vasto... O que não me faltam são interesses, Miguel. Por agora, o meu grande interesse é realmente a Takeda, é realmente transformar esta companhia numa grande empresa em Portugal, com visibilidade externa, a cumprir as nossas metas, mas também lá fora, dentro da Takeda, que as pessoas lá fora nos vejam como uma equipa dinâmica, com ideias, inovadora, que prima pela diferença positiva, e que somos felizes, e que temos uma empresa de gente feliz, que tem uma vida balanceada, mais ou menos, dentro da craziness que estavas a falar há bocadinho, mas mais ou menos balanceada, que as pessoas não se sintam que têm que trabalhar aqui 10 horas para terem sucesso, que não é essa a ideia, não é trabalhar 10 horas, é saírem daqui e saberem que podem ir buscar os filhos a tempo às creches, que podem ir a casa e ter uma conversa com o significant other, que seja uma boa conversa, e que haja tempo para as coisas, e que nós estamos aqui para apoiar que isso aconteça.
Eu também estou a pensar muito nisso, e uma das coisas que tenho falado com a equipa, não sei se isto vai ser possível, mas eu gostava mesmo de nós termos a empresa cá sexta-feira, por exemplo, sai às 3 ou às 3 e meia.
Sim, nós temos isso. Sim, fazemos isso às três sexta-feira. Nem sempre resulta.
Tal qual, mas...
Confesso. Mas muitas vezes, na semana passada, estávamos aqui também uma reunião, acabou às 2h30 e praticamente saímos todos. Eu até disse à equipa que tinha que comprar um desumidificador e que não podia estar ali depois das três. E pronto, eles compreenderam que eu tinha que comprar um desumidificador, que era importante para a minha vida ter um desumidificador. E saímos todos para essa hora. E fazia imensa diferença. Depois ainda tiveste a tarde, podes ir buscar os filhos à escola, podes fazer o jantar ou ir jantar fora calmamente. E lá está, não são essas mais 2 horas de trabalho na sexta-feira ou mais 3 horas que te vão impactar. É verdade que eu depois no domingo estive ali a limpar e-mails e estive ali a fazer coisas, mas não me custou nada, porque não tinha, estava ali sentada, olha, vou abrir o computador, os miúdos estão a fazer não sei o quê, o Carlos está a fazer não sei quantos, e eu vou aqui tratar os meus e-mails. Quer dizer, as horas que não fiz na sexta-feira, filas algures durante o fim de semana, em vez de estar aqui fechada até às 5 da tarde, até às 6, a fazer essas coisas. Então eu acho que sim, acho que... E as pessoas cada vez mais apreciam isso. E falando nos millennials, que a gente fala nos millennials, e eu também não tenho uma opinião muito formada sobre isso, sobre esta geração, mas acho que uma coisa que se aprecia muito e que estas novas gerações apreciam é ter tempo para eles, não é? É ter tempo para fazer as coisas que eles gostam. E acho que cada vez mais somos empresas que dão esta flexibilidade às pessoas que trabalham connosco de fazer aquilo que elas gostam, vamos atrair ainda mais estas novas gerações que nós precisamos para alimentar a nossa pipeline, não é? Para alimentar o nosso talento. Precisamos atrair os jovens e atrair as pessoas que estão a começar agora a carreira. E acho que oferecendo estas condições mais flexíveis, seja ela sexta-feira, seja ela em horários flexíveis, seja ela... não digo as férias porque isso eu ainda não consegui, mas, por exemplo, uma das coisas que eu gostava no futuro de fazer era que as pessoas não tivessem um número limite de férias. Tu não chegasses aqui e eu te dissesse, olha Miguel, os teus dias de férias são 24 e não podes já nem mais um nem menos um, 24. Eu gostava de estar numa empresa em que tu tiras as férias que achas que são apropriadas para ti. Se tu este ano precisas tirar 30 dias de férias, tiras 30 dias de férias, tudo bem, né? Acordado comigo, acordado com quem seja, mas vais tirar 30 dias de férias, não é por aí. Ou se este ano, se calhar, quando passaste, foste à Índia e passaste lá de 3 semanas, este ano se calhar não precisas de ir, se calhar este ano só tiras 20. Mas que houvesse também flexibilidade de haver esta discussão mais aberta de que as férias são um bocadinho aquilo que te faz falta a ti, que te faz falta à tua família, com o understanding que tu não vais tirar 50 dias de férias, nem 60. Ou quem sabe, algum ano até podes tirar, porque tens um projeto específico, queres ir para o Vietnã e tens lá uma coisa para construir e faz imenso sentido para ti, e se calhar nesse ano faz sentido. Portanto, acho que oferecendo estas coisas às pessoas, esta flexibilidade... Atenção, nós não oferecemos esta flexibilidade ainda porque não é possível legalmente fazê-lo, mas é uma aspiração que eu tenho de poder dar esta flexibilidade que as pessoas possam sentir que estão aqui porque querem estar e porque estar aqui lhes faz a diferença e isto não é o trabalho, é a vida delas também, esta coisa do life work ou como é que se diz?
Work-life balance.
Quer dizer, essa coisa que lá já não faz sentido. Isto é a vida delas. Eu quero que as pessoas olhem para a taquilha como isto é a minha vida, faz parte da minha vida. Não é o work, é a vida. E é isso. E é assim que eu também gosto de olhar para aqui. Isto faz parte da minha vida. Sim, alguns dias tenho que trabalhar. Há dias que são mais difíceis, outros dias menos difíceis, mas em casa é igual, não é? Há dias que são mais difíceis, outros dias são menos difíceis. Com os miúdos, com as crianças, com a família, também há dias difíceis. Todos nós temos essa experiência. E é isso.
Carla, olha, numa nota final, alguma sugestão para a malta nova que esteja a ouvir? Para além das que já foste dando ao longo do podcast.
Eu acho que a nota final é as pessoas tentarem fazer aquilo que gostam e serem felizes. E desafiarem o status quo. É trabalharem, trabalharem, porque temos de trabalhar, temos que fazer coisas. As coisas feitas não caem do céu, não é? Temos que todos trabalhar, mas temos de trabalhar de uma forma que nos faça felizes e que seja uma boa forma de trabalhar. E por isso é que eu digo desafiar o status quo. Se temos ideias que são melhores do que aquelas que tinham os nossos precedentes da forma de fazer as coisas, que desafiemos, que as gerações novas desafiem os que já estão e lhes proponham coisas novas para fazer, mas que entendam também que é preciso trabalhar, é preciso pôr as horas. E sim, podemos ter num futuro férias de 60 dias, mas se calhar os outros dias que cá estamos temos que cá estar à séria, não é? Temos que trabalhar à séria e temos que, como se diz em português, dar o litro, não é? Por tudo de nós. Eu acho que o que eu espero das pessoas é que quando elas estão, estão. E estão a 100%. Não estão a 50%, nem estão a 40%, nem a 80%. Estão a 100%, estão completamente dedicadas. E, portanto, acho que os jovens, se fizerem isso, acho que serão felizes. E acho que é esse o objetivo que nós temos para as nossas famílias e para os jovens, que sejam felizes e que cresçam. E façam muitas perguntas.
Olha, muito obrigado.
Nada, foi um prazer. Obrigada, Miguel.
Mesmo.